agenciadepodcast.com.br.
Fala, meu querido, tudo tranquilo aí? Como é que você tá? Eu tô top. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira estamos aqui com um episódio novo, então confia e segue a gente lá nas nossas redes sociais, @vetgumartins e @zoologicopdc, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vai lá que tá top, confia. Hoje, meu querido, vamos falar sobre um animal super versátil. Dá pra criar, dá pra servir como pet, dá pra servir como alimento, dá pra usar em laboratório pra testar as coisas nele, tipo, mil e uma utilidades. Hoje, em homenagem ao Ano Novo Chinês, já que 2023 é o ano do coelho, mais especificamente do coelho de água, vamos falar dele aqui, belíssimo bichinho que, acredite ou não, mas foi responsável por fazer Napoleão Bonaparte recuar. Já dominaram uma ilha no Japão e ainda salvaram milhares de vidas durante a Segunda Guerra. Parece mentira, né? Mas acredita em mim. Hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse animal e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre ele. Com um dos sistemas digestivos mais estranhos do planeta e com fama de ser um roedor, mesmo não sendo, bora pro episódio de hoje, Emerson, falar sobre coelhos. Horóscopo zoológico. Feliz Ano Novo Chinês. O ano do coelho da água traz boas novas. Ao contrário do ano passado, que era do tigre e o bicho pegou, esse ano vai ser mais tranquilo, mais gentil, mais sereno. É tempo de dar tempo às coisas. Não force a barra em situações que são desconfortáveis a você. Pare um pouco, reflita. Evite conflitos físicos, mas ao mesmo tempo busque conflitos intelectuais. Seja mais tolerante, mas não conivente. Além disso, a procrastinação bate na porta, fique atento. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular, tome cuidado. O vício e a procrastinação andam de mãos dadas, e quando você menos esperar, a vida real e a vida digital vão se misturar, e você terá consequências gravíssimas por conta disso. No mais, feliz Ano Novo Chinês. Ficou da hora? Fala tu. Porra, fazer horóscopo é fácil demais. Que isso? Ai, como que tem gente que acredita? Meu Deus. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ornitólogos cunículos domésticos, conhecido como coelho doméstico. A origem desse animal, assim como a maioria, nós não conseguimos bater o martelo e falar: ah, essa espécie surgiu em tal lugar no ano tal, isso é impossível de fazer. Mas tudo indica que o coelho tenha surgido através do seu ancestral, o coelho europeu, ou coelho bravo, Lepus cuniculus, que, traçando um paralelo com a domesticação dos cachorros, para ficar mais fácil aqui, o lobo está para o coelho europeu, assim como o coelho doméstico está para o cachorro. E assim como eles, existem diversas raças de coelhos, com tamanhos, pelos e comportamentos diferentes. Lembra lá quando eu falei de melhoramento genético no episódio de Natal? É o mesmo princípio. Se não ouviu, vai lá ouvir depois que tá top. E quanto à origem geográfica dele, aí o buraco é muito mais embaixo. Muitos falam que ele é nativo da Espanha, e de lá ele foi se espalhando pelo mundo. Outros falam que ele é nativo da Ásia, onde foram encontrados os fósseis mais antigos dessa espécie. Essas duas hipóteses são as mais plausíveis, mas é mó várzea isso aí. Tem gente que fala que eles vieram do sul da Europa ou do norte da África, até no sul da África tem gente que fala. Só que o ponto aqui não é esse. O ponto é que tem coelho em todo lugar do mundo. Há milênios, nós seres humanos convivemos com eles. Existem relatos de chineses, egípcios, gregos e diversas outras civilizações sobre esses animais. Inclusive, um filósofo chinês chamado Confúcio, talvez você já até tenha ouvido falar dele, ele menciona a criação de coelhos 2.500 anos antes dele, e ele viveu coisa de 400 anos antes de Cristo. Então, sim, nós criamos coelho há muito tempo. Inclusive, curiosidade aqui, O nome Espanha vem desses animais. Na real, não é bem assim. O que aconteceu é que o povo fenício, quando dominaram o território onde hoje é a Espanha, encontraram coelhos por todos os lados e relacionaram eles a um roedor que eles conheciam como Span. E com isso, chamaram o território conquistado de Espanha, que significa alguma coisa tipo Costa dos Coelhos. Enfim, curiosidade besta aqui, não tem nada a ver não. Vamos voltar a falar do coelho e tal, porque eu nem te expliquei o que é um coelho, me desculpa. Não, mano, coelho não é um roedor, ele é um lagomorfo, que é uma ordem de mamíferos que de longe podem sim ser confundidas com roedores, mas são muito diferentes. Vamos lá. Um animal lagomorfo tem pelo menos 4 dentes incisivos, aqueles da frente, 2 grandões no meio e 2 menores do lado deles. No caso, o coelho tem 28 dentes. O roedor pode sim ter mais dentes, mas só tem 2 incisivos. Outra coisa, o pênis dos roedores tem um osso, estilo do cachorro. Lagomorfo não. O roedor tem cauda mais longa e sem pelos, pensa num rato aí. Lagomorfo tem um rabinho peludinho e curtinho, e assim vai, cara. Tem muita diferença de um pro outro. Mas as principais diferenças estão nas orelhas, que nos lagomorfos são estilo coelho, e nos roedores são aquelas curtinhas arredondadas. E também na questão alimentar, porque alguns roedores são onívoros, quer dizer que eles conseguem comer carne e vegetais, o coelho não. Se ele comer carne, ele morre, tá? Não inventa de dar carne pro seu coelho. Mas uma coisa que dizem sobre coelhos, e é verdade, é o fato que os dentes deles não param de crescer, e eles precisam constantemente desgastar eles através de uma alimentação específica. E falando nisso, vamos lá, papo meio chato de veterinário aqui, te dá uma bronca. Seguinte, coelho é pet, legal, mas não é um cachorro peludinho nem um gatinho fofinho. É uma espécie totalmente diferente e que precisa de cuidados diferentes do que um cachorro precisa. Se você só der ração para ele, ele vai morrer. Se você só der cenoura e couve para ele, ele vai morrer. Se você comprar um coelho e dar pro seu filho de 5 anos, ele vai morrer. Coelho, mano, não é pet de criança. Criança não sabe cuidar, criança mata o coelho brincando e não é por mal. Mas imagina o trauma do seu filho sabendo que ele quebrou a pata do coelhinho que ele tanto ama em uma brincadeira. E com isso ele teve que passar por uma cirurgia e acabou morrendo. Pô, complicado, né? Coelhos são ótimos pets, mas não deixa a criança sozinha com ele. Se for ter um coelho, cuida dele você que é adulto. Ensina a criança a cuidar, a brincar, não é várzea, tá? Toma cuidado. E mais, se você tem um cachorro ou um gato, nem inventa de arrumar um coelho e colocar no mesmo ambiente. O coelho é presa. Ele vai viver em constante estado de alerta, achando que a qualquer momento alguém vai matar ele. E com isso ele vai ficar doente e adivinha? Sim, ele vai morrer. E outra coisa, evita de arrumar um casal, porque o que esse bicho reproduz é sacanagem. Fêmea, a partir dos 6 meses, já tá pronta para ser mãe. E a gestação é super rápida, coisa de 30 dias mais ou menos. E nascem cerca de 6 filhotes por ninhada. E para completar, 12 horas depois do parto, ela já tá pronta para cruzar de novo. É surreal. Só que vamos falar de coisa legal aqui agora. Coelho come cocô mesmo ou isso é lenda? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas eu te garanto que muita gente acha que isso é verdade. Por isso, eu vim aqui te explicar o sistema digestivo do coelho. Vamos lá. Não, eles não são ruminantes. A parada dele é mais próxima com o sistema digestivo do cavalo. E não, ele não come cocô. Vamos lá. Beleza, que ele come uma coisa que sai do ânus dele. Mas não é cocô, eu te garanto. O nome técnico para ingestão de fezes é coprofagia. O que os coelhos fazem é secofagia. É outra parada. Seguinte. Sistema digestivo, caso você não se lembre do colégio, resumindo bastante aqui. Começa na boca, vai pro esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. No intestino grosso do coelho, ele tem uma estrutura chamada seco, que é extremamente desenvolvida. Nós, seres humanos, também temos essa estrutura, mas ela não serve para nada, é vestígio evolucionário, só dá problema. Nós chamamos o nosso seco de apêndice. Mas no coelho, essa estrutura é fundamental, ela que vai fermentar o alimento ingerido por ele, com o auxílio de bactérias específicas que vivem lá. Com isso, eles conseguem digerir boa parte da fibra e dos nutrientes dos alimentos, o que é uma parada muito top. Só que isso não é tão eficiente como o sistema digestivo dos ruminantes. Por isso, o alimento precisa passar duas vezes pelo intestino do coelho para que ele consiga absorver o máximo de nutrientes possíveis. Então, quando ele come, um tempo depois ele vai excretar o que chamamos de secotrofos ou secótrofos, que é um alimento fermentado no seco. Aí, o que ele vai comer é isso. Só que como sai do mesmo lugar que sai as fezes, muita gente fala que ele come cocô, mas não é, tá? Só depois, quando o secotrofo passa por todo o trato gastrointestinal dele, é que ele vai defecar, entendeu? Esse comportamento é normalmente feito à noite, e alguns dizem que a natureza desenvolveu a secofagia nos coelhos para evitar que eles se exponham fora da toca à noite para procurar comida. Eles simplesmente, a grossíssimo modo, comem a mesma refeição duas vezes. Agora, chega de coisa técnica aqui, de contar uns casos. Tipo, tem coelho em quase todo lugar do mundo. Acho que só não tem no Polo Sul e no Polo Norte, mas lá pro norte, tipo Groenlândia, Canadá, Alasca, também tem. Tanto que exploradores no final do século XVIII não levavam muitos suprimentos para suas viagens, porque eles conseguiam caçar esses animais por lá. E eles descobririam, pouquíssimo tempo depois, que isso era uma péssima ideia. Em 1884, uma expedição de 2 anos ao norte da Groenlândia de 25 homens, apenas 9 retornaram vivos. Todos os outros morreram de inanição, mesmo tendo muita carne de um animal da mesma galera dos coelhos, a lebre. Mais especificamente, a lebre ártica. E como isso aconteceu? Ninguém devia morrer de fome tendo alimento à disposição, correto? Correto, eles não morreram de fome, só que esse fenômeno ficou conhecido como rabbit starvation, em português, inanição do coelho. Mano, parece que quando você se alimenta exclusivamente da carne de lebre ou de coelho, você começa a ter muita dor de cabeça, diarreia, dá uma vontade absurda de comer gordura e você pode sentir até fome. E a explicação para isso é que por ser um alimento quase que 100% proteico, ele sobrecarrega muito o fígado e com o tempo vai acumulando toxinas no corpo, porque o fígado simplesmente não consegue trabalhar direito e acaba que o cara morre intoxicado. Abre aspas. Durante os primeiros dias, come-se cada vez mais e mais, até que no fim de uma semana, o consumo inicial multiplicou-se por 3 ou 4 vezes. Nesse momento, mostram-se ao mesmo tempo sinais de inanição e de envenenamento por proteínas. Fazem-se muitas refeições, mas no final de cada uma continua-se cheio de fome. Depois de 7 dias, começa a diarreia, que não vai passar até que se ingira gordura, e a morte virá a cabo em algumas semanas caso essa dieta continue. Fecha aspas. Mas pode ficar tranquilo, galera. Você não vai morrer se você comer carne de coelho algumas vezes. Tanto que na Segunda Guerra Mundial isso salvou uma galera em alguns lugares da Europa, porque coelho é fácil de criar, se reproduz extremamente rápido e é uma ótima fonte de proteína. E no caso, eles não comiam só o coelho, eles comiam ele junto com batata, com legumes, alguma coisa que tinha sobrado por lá. Aí não dava merda. Com isso, milhares de vidas foram salvas graças aos coelhos. Mas vamos sair da Europa, vamos lá pro Japão agora, em uma ilha chamada Okunoshima, de mais ou menos 4 km². Mas o que, que tem de tão especial nesse lugar que eu resolvi falar dele aqui no zoológico? Simples, mano, porque essa ilha também é conhecida como a Ilha dos Coelhos. Pelo simples motivo que essa ilha é dominada por coelhos. E existem várias teorias para tentar explicar como isso aconteceu. Para explicar a primeira, a gente precisa voltar lá para 1929, quando essa ilha tinha outro nome, um pouco mais intimidador. A Ilha do Gás Venenoso. Porque lá havia uma fábrica de armas químicas secretas que faziam o temido gás mostarda, que é uma arma tão terrível que depois da Primeira Guerra o mundo concordou que é vacilo usar ela. E foi proibido o uso dessa substância em qualquer tipo de conflito ao redor do mundo. E os japoneses faziam esse gás lá, mesmo sendo proibido. E uma teoria é que os coelhos que eram usados como cobaias nesses experimentos, depois que a fábrica foi fechada, eles teriam sido soltos na ilha. E com o tempo foram se reproduzindo e dominaram o território. Mas, segundo especialistas, essa teoria é totalmente furada, porque existem documentos que relatam que os coelhos utilizados pelos experimentos foram eutanasiados no fim da operação. Outra teoria é que um casal inglês teria levado alguns coelhos e soltado na ilha em 1971, que se proliferaram e deu no que deu. Outras fontes falam que não foram um casal, mas foram escolas na região que soltaram os coelhos lá. O ponto é que hoje tem pra lá de 700 coelhos nessa ilha, que acabou se tornando um grande ponto turístico. Mais de 200 mil pessoas visitam esse local por ano, o que indiretamente está matando eles. Porque, na vida real, o coelho não é igual o pernalonga que só come cenoura. Mas todo mundo acha isso, então quando o turista vai lá, só leva cenoura e couve. E os coelhos adoram, tipo, comem felizes da vida, ficam correndo atrás de você ainda pra pegar mais comida e tal. Só que coelhos precisam de alimentos fibrosos, tipo feno, gramíneas, folhas. A grosso modo, tentando fazer uma alusão aqui com o ser humano, cenoura para um coelho está para uma barra de chocolate para o ser humano. Então, se você tem um coelho em casa e ele só come cenoura e couve, e nunca viu um feno ou ração na frente dele, já agenda uma consulta com o veterinário porque com certeza ele não está bem. Então te dá uma colher de chá aqui e falar um pouco de nutrição. Se você tem um coelho, presta atenção, pega o caderno e começa a anotar, demorou? Seguinte, mano, ele precisa comer mais ou menos 40 gramas de ração de ótima qualidade. O tamanho dele em folhas e também precisa deixar o feno pra ele, porque é isso que vai desgastar os dentes. Isso por dia, tá? Frutas e legumes são muito calóricas, só pode dar poucas vezes na semana, entendeu? Reforçando aqui, coelho não vive de cenoura. Ah, e outra coisa, eu vi em alguns lugares falando que couve é tóxica pro coelho, mas é mentira, pode dar. Só não dá muito, porque tem muito cálcio, e o coelho excreta o cálcio pela urina. Se tiver muito disso no organismo dele, pode rolar uma obstrução urinária e tal, aí é treta, BO pra caramba. E provavelmente os coelhos da ilha têm exatamente esse problema. E falando nisso, vamos voltar aqui para os coelhos da ilha, que por conta dos testes com armas químicas que foram feitos lá, meio que água natural na região sem nenhum tratamento prévio não é potável, o que dificulta ainda mais a vida deles, que dependem quase que exclusivamente que as pessoas disponibilizem água tratada para eles. E eles dependem tanto do ser humano que a maior parte deles vivem na região onde hoje tem um hotel, justamente para ser tratados pelos turistas. E mesmo assim, a expectativa deles é de só 2 anos. Normalmente, se bem cuidados, eles poderiam viver até 10. O negócio dessa ilha é que de longe é mó bonitinho, centenas de coelhinhos na rua e tal, mas se olhar de perto, a maioria tá doente por conta de alterações alimentares ou doenças no trato respiratório ou gastrointestinal. E claro, tirando o fato que uma galera morre atropelada, então, sei lá. Talvez uma política pública aí nessa ilha resolva levar uma galera lá pra cuidar, ensinar as pessoas que coelho não come só cenoura e couve. Acho que ajudaria. Só que se você estiver no Japão e for dar um rolê por lá, me manda foto. Mesmo com tudo isso, parece ser um passeio bem divertido. Aí, Leandro, tu que tá no Japão, se for lá, manda um salve, demorou? Tamo junto. Agora vamos pro caso final aqui. Na minha opinião, um dos casos mais legais que eu já vi envolvendo qualquer tipo de animal. Se liga. Era 1807. Napoleão já era um líder poderosíssimo na França, cheio de moral, temido do mundo todo, amado no seu país, e tinha acabado de desembolar um acordo com a Prússia. Então a moral estava altíssima. E para celebrar mais essa vitória, ele pilhou uma galera de fazer uma caçada de coelhos e mandou o general dele organizar a matança. Esse general foi uma fazenda e tal, preparou tudo, armas, preparou o local, só que não tinha coelho. Então não dava para caçar coelho. Aí a solução dele foi simples. Ele foi no mercado e comprou uma quantidade ridícula de coelhos, coisa de pra lá de 3 mil. Pegou essa cacetada de coelhos e soltou na fazenda pro Napoleão e a galera caçar. Até aí tudo bem. Só que rolou uma parada muito esquisita. Depois que eles estavam livres na fazenda, eles não fugiram cada um para um lado. Muito pelo contrário. Eles se agruparam em um grupo gigantesco de coelhos. Uma falange grega de animais felpudinhos. E Napoleão, todo pomposo, com a mãozinha no bolso, igual ele tinha o costume, desceu do cavalo. E nisso ele já perdeu a batalha, porque os coelhos que o general comprou eram coelhos domésticos, e ao verem Napoleão com a mãozinha no bolso, interpretaram que ele tinha um alimento escondido lá. E uma onda de coelhos começa a atacar. E não tinha o que fazer. Bico davam para longe, vinham mais 10 para cima. Atirava em outro, surgiam mais 20. Dava paulada, vinha mais 50. Não tinha o que fazer. E pela primeira vez, desde que havia se tornado imperador, Napoleão bateu em retirada. Em 1807, Napoleão Bonaparte, imperador da França, um dos homens mais temidos do mundo na época, perdeu. E perdeu para um bando de coelho. Que história boa. Vai. Mas assim, galera, essa história é legal, tudo, só que eu não consegui encontrar nenhuma fonte histórica 100% confiável que realmente bota uma fé que isso aconteceu. Inclusive, uma galera fala que essa história foi inventada meio que para desmoralizar Napoleão. Só que não interessa. Na minha opinião, isso aconteceu mesmo e é isso aí. Então é isso, galera. Só que antes de encerrar, eu só vou compartilhar um trauma que eu tenho, uma história pessoal minha de quando eu era criança e tinha dois coelhos. Se você tá escutando com seu filho, talvez seja a hora de você encerrar o programa. Então, muito obrigado, um beijo pra você e até segunda-feira que vem. Abraço, tchau. Mas se você não foi embora, vamos lá então. Seguinte, eu tinha dois coelhos, o Paulo e a Paula. Eles eram branquinhos e tal, mó legal. Aí a gente se ligou que o Paulo tava cavando no gramado, fazendo uma toquinha e tal. Sim, mano, eles iam ser pais. Todo mundo lá em casa tava feliz, a Paula tava ficando mais tempo na toquinha, começou a engordar e tal, só que um dia alguém deixou o portão aberto e um cachorro entrou. No outro dia de manhã, só haviam rastros de sangue por todos os lados. O cachorro tinha comido a Paula, grávida, mano. Mó triste. Depois disso, o Paulo, que sobreviveu, ficou escondido, ele ficou sozinho. Foi engordando, engordando. Na época, a gente não sabia sobre essas questões nutricionais e tal, que eu te expliquei no episódio de hoje. E basicamente, ele comia banana e ração todo dia. E com isso, pouco tempo depois, ele acabou morrendo também, só que atropelado. Moral da história. Se for ter um coelho, pesquisa antes sobre como cuidar de um coelho. E não deixa o portão de casa aberto. Fim. Foi mal ter jogado o clima lá embaixo agora no final, mas faz parte. Fica aí até o finalzinho que vai ter piadinha pós-crédito, demorou? É isso então, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu curti muito. Mas, enfim, se liga lá nas nossas redes sociais. Tô dando uma reformulada no Twitter do podcast. Sim, eu consegui recuperar. Malditos hackers! @zelogicopdc, confia. E mês que vem, aniversário do programa, vai ter muita novidade, então fique esperto, não dá mole que eu garanto que você vai curtir demais. É isso então, valeu rapaziada, tamo junto, muito bri, e até semana que vem. Cara, uma coisa que eu não comentei no episódio é que coelho faz sexo muito rápido. Aí o coelho chegou pra coelha, ô, vão dar uma? Ela, quê? Vão dar outra? Ah, tchau.